No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ação conjunta resulta em operação contra trabalho análogo à escravidão no Pará. Justiça do Amazonas suspende shows em Urucurituba. Município de Coari se organiza para abertura da pesca ordenada do Mapará. E Casa Rosa em Santarém inicia a programação de aniversário.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia desta sexta-feira. Falando que uma operação conjunta entre a Polícia Federal e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, reprimiu garimpo ilegal e desmatamento na Amazônia no período de 19 de junho a 3 de julho, na região de Itaituba, no Pará. Durante a execução da operação, diversos equipamentos utilizados para o garimpo ilegal e o desmatamento foram apreendidos e inutilizados, incluindo 28 motores estacionários, 13 escavadeiras hidráulicas, PCs, 14 dragas, 3 caminhões, 1 motocicleta, 5 geradores e estrutura de apoio aos ilícitos, além da lavratura de diversos autos de infração. Prejuízos causados ao crime na ordem de 14 milhões de reais. Essas ações conjuntas representam avanços significativos na luta contra o garimpo ilegal e na proteção do meio ambiente no oeste do Pará, evidenciando que a união de esforços entre diferentes órgãos e instituições é fundamental para enfrentar os desafios ambientais do Brasil. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal em Santarém. E ainda falando do Pará, a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho realizaram ação contra trabalho análogo à escravidão em placas. A ação resultou na prisão em flagrante de um indivíduo por posse ilegal de arma de fogo. Confira com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, o MPT, deflagrou nesta quinta-feira uma operação visando combate ao trabalho análogo à escravidão na região de Placas, no estado do Pará. A ação resultou na prisão em flagrante de um indivíduo por posse ilegal de arma de fogo. A operação foi desencadeada após investigações indicarem a possível existência de trabalhadores sendo submetidos a condições degradantes de trabalho em uma propriedade rural. Durante a ação, agentes da Polícia Federal realizaram busca no local, onde foram constatadas as irregularidades trabalhistas. Além da constatação de irregularidades trabalhistas, os agentes encontraram uma arma de fogo no local, acarretando na prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A arma, que estava sem registro, foi apreendida e será encaminhada para a perícia. A Polícia Federal no Pará destaca a importância de ações como esta para garantir os direitos dos trabalhadores e combater práticas ilegais que ainda persistem em algumas regiões. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Santarém, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Justiça do Amazonas suspendeu shows no município de Urucurituba após a ação movida pelo Ministério Público do Estado. Segundo a alegação, o município enfrenta carências nas áreas da saúde, educação e infraestrutura. As informações com Nuno Lobo.
A Justiça do Amazonas suspendeu na noite da quarta-feira os shows dos artistas Manu Batidão e Nadson Ferinha, que iriam se apresentar na 19ª Festa do Cacau, em Urucurituba. A decisão foi proferida após o Ministério Público do Amazonas entrar com uma ação pedindo o cancelamento dos shows, que custariam R$ 640 mil aos cofres públicos do município. Segundo o promotor de justiça, Cleison Nascimento Barroso, a cidade de Urucurituba enfrenta precariedades nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.
O Ministério Público teve ciência de que a Prefeitura de Urucurituba iria gastar R$ 640 mil com atrações nacionais para a apresentação na Festa do Cacau. Quantia essa injustificável e excessiva diante dos graves problemas que o município enfrenta. Merenda escolar de baixa qualidade, UBSs sem medicamentos básicos e essenciais, muitas ruas esburacadas, algumas delas intransitáveis.
A ação foi motivada após a realização de visitas da promotoria a unidades de saúde do município, onde foi constatada a falta de medicamentos e itens básicos, e a escolas onde há falta de merenda adequada. Ainda segundo o promotor, a justiça entendeu que a verba que seria usada para financiar os shows deve ser aplicada em áreas prioritárias.
O Poder Judiciário, atendendo a pedido do Ministério Público em ação Civil Pública proposta, decidiu suspender a apresentação dessas duas atrações nacionais, concordando com o Ministério Público de que esses recursos deveriam ser destinados às áreas de educação, saúde e infraestrutura do município.
O juiz Eduardo Alves Walker determinou que a Prefeitura de Urucurituba e as empresas contratadas suspendam imediatamente os shows. O magistrado ressaltou que a verba destinada aos eventos deve ser direcionada para áreas de infraestrutura, saúde, educação e saneamento básico. Em caso de descumprimento da ordem judicial, a Prefeitura de Urucurituba terá que pagar multa de R$500 mil. Os artistas e produtores terão que devolver os valores já pagos, acrescidos de uma multa de 50% sobre o valor contratado. A decisão também autoriza o uso de força policial para garantir o cumprimento da ordem, incluindo a apreensão de equipamentos musicais, caso seja necessário. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, coarícia de abertura da peste coordenada do Mapará.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Grupo é criado para monitorar nível do rio na região do Médio Solimões, no Amazonas. A iniciativa é mantida pelo Grupo de Pesquisa em Geociências do Instituto Mambirauá desde abril de 2023. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Em diversas regiões da Amazônia, já é possível observar que os níveis dos rios já estão no período de vazante, ou seja, que não chegaram a subir como esperado, diferente dos anos anteriores. E no estado do Amazonas, mais especificamente na região do Médio Solimões, foi criado um grupo através de um aplicativo de mensagens que envolve a participação de pesquisadores e comunitários para divulgar informações e discutir sobre os níveis da água dos rios e o clima dessa região. O projeto chamado de Boletim das Águas é mantido pelo Grupo de Pesquisa em Geociências do Instituto Mambirauá desde abril de 2023. Inicialmente, focava na divulgação dos níveis do rio, clima, qualidade do ar e água quinzenalmente. Com o passar do tempo, o grupo ganhou força e se tornou um canal direto de comunicação entre os pesquisadores, que já fazem as ações nos territórios, com os comunitários, como explica Ian Flasma, pesquisador do Instituto Mambirauá e coordenador do Grupo de Pesquisa em Geociência e Dinâmicas Ambientais da Amazônia.
E uma das ações que a gente foca bastante é o monitoramento ambiental e monitoramento hidrológico aqui da região do Médio Solimões, o que nos levou a criar nos últimos anos um projeto chamado Boletim das Águas. O projeto inicialmente focava na disseminação de boletins quinzenais, né, a cada duas semanas, sobre o estado dos rios aqui da região, como que estava a subida, a descida dos rios, um pouco de informação sobre o clima, a chuva, a qualidade do ar, que são informações que a gente monitora aqui em Tefé e na região aqui do Médio Solimões, onde a gente atua diretamente. Mas, ao longo do tempo, a gente se deu conta que a gente precisava de um caminho, um canal mais direto de comunicação com os ribeirinhos, com as populações locais, que são o nosso público-alvo, né? Isso acabou motivando a criação do grupo Boletim das Águas do Médio Solimões. A gente criou em abril de 2023, já faz mais de um ano, e o grupo aos poucos foi crescendo e virando um caminho, né? Um canal de comunicação direto entre nós, pesquisadores, os comunitários, as comunidades ribeirinhas.
Aí um ponto ainda é que neste espaço, que conta com mais de 600 participantes, os ribeirinhos, comunitários e demais integrantes compartilham suas expectativas quanto ao processo da seca dos rios, bem como pontuam as demandas, o que tem sido uma experiência interessante.
Então tem sido uma experiência muito legal, agora com o avanço de uma nova seca, né, e a perspectiva de talvez termos uma seca forte novamente esse ano, surgiu um novo interesse. É interessante que a gente vê uma variação ao longo dos meses, né, do engajamento no grupo. Quando, por exemplo, no ano passado passou a seca, começou a subir o nível dos rios, muita gente saiu do grupo que já não tinha interesse de saber mais diretamente no dia a dia o nível dos rios. E aí, quando chegou agora a proximidade de uma nova seca, muita gente voltou a entrar, e a gente, inclusive, aumentou muito o número de participantes do grupo. Estamos com 600 participantes no momento, é muita gente, né? A gente fez uma enquete perguntando de onde eram essas pessoas. A gente tinha pessoas de vários municípios do Amazonas.
Para Pedro Canise Oliveira, morador da comunidade de Santo Estevão, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amaná, a proposta de criação do grupo é muito importante, principalmente por essa troca de informações com os pesquisadores.
A ideia de criar o grupo Boletim das Águas, eu acho bem interessante, né? É importante para a gente estar atualizado, né, dessas questões da seca, cheia, principalmente agora com esses fenômenos mais, por exemplo, a seca no passado foi mais intenso. Então, é essa troca de experiência, essa troca de comunicação entre a gente e o Instituto Mamirauá é fundamental para a gente ter uma noção do nível das águas, né? O Ayan, por exemplo, que é o coordenador que coordena esse programa no Instituto Mamirauá, informa como é que está o nível dos rios, principalmente lá onde nasce o rio Amazonas, né? Que era em Quito, no Peru, e Tabatinga, né?
Um outro ponto importante é que, através do grupo, é possível desmentir as informações falsas relacionadas ao avanço da seca na região, como reforça a IAM.
É um espaço que está virando, inclusive, de checagem de informações. A gente viu, infelizmente, muitas notícias falsas, né? Fake news nas últimas semanas em relação ao avanço da seca. Por exemplo, algumas fotos da seca do ano passado, de Tabatinga, circulando como se fossem de agora, e isso gerou muito pânico. Então, ali no grupo, alguém já posta essa mensagem, essa foto, e diz: isso é de agora mesmo? E aí, rapidamente, com colegas que estão espalhados pelo Amazonas, a gente consegue confirmar a veracidade ou não daquela foto. No caso, a gente confirmou que não era, e com isso trazer mais informação, acalmar a população sobre o avanço da seca.
Além dessa troca de informações com os comunitários e pesquisadores, a maioria dos dados são da Agência Nacional das Águas e de outras estações que são operadas pelo Serviço Geológico do Brasil, da Superintendência de Manaus. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A abertura de pesca coordenada do Mapará é realizada em Coari, no Amazonas. O evento contou com a participação de pescadores, compradores e representantes da classe. Leonardo Silva traz as informações.
Na manhã desta sexta-feira, 5 de julho, teve início a pesca ordenada do Mapará no Lago do Mamiá, na cidade de Coari. O evento contou com a presença de pescadores, compradores, entidades representativas e secretarias municipais, marcando o início de uma das atividades mais aguardadas pela comunidade local. A pesca do Mapará, iniciada hoje, se estenderá até o dia 14 de novembro, período em que os moradores das comunidades do Lago do Mamiá têm prioridade na participação da pesca. A prática ordenada da atividade busca garantir a sustentabilidade do recurso pesqueiro, promovendo a conservação do meio ambiente e a manutenção da economia local. Para participar da pesca, é preciso estar devidamente cadastrado nas entidades representativas e na Secretaria de Meio Ambiente de Coari. Este cadastramento visa assegurar que todos os participantes estejam alinhados com as normas e regulamentações estabelecidas para a atividade, promovendo uma pesca responsável e organizada. O secretário de Meio Ambiente de Coari, Afrânio César, destaca a importância do acordo de pesca para a região e as expectativas para a pesca deste ano.
Nós estamos aqui hoje no Guarabira, de frente para o Lago do Mamiá, para abrir a pesca manejada do Mapará. Essa pesca, ano passado, ela rendeu aproximadamente 140 toneladas de mapará que foram comercializadas a preço de R$ 3,00. Então você vê que esse recurso é o que entra, né, que gera renda para dentro das comunidades que participam da pesca aqui do Mapará. Esse ano a expectativa é maior, nós temos mais compradores dispostos a pagar, o preço está bem. Nós vamos fazer contrato com eles na segunda-feira na secretaria para que a gente possa resguardar esse preço entre comprador e vendedor daqueles que participam da pesca manejada do Mapará aqui dentro do Lago Mamiá. A importância é imensa. Primeiro, porque a gente tem um caráter de sustentabilidade, né? A gente abre um período, depois encerra. Então o pescador não pode estar pescando continuamente. Então o peixe entra, ele faz a migração trófica e se alimenta e depois ele vai sair para dentro do lago. Segundo, ele aproveita esse momento, porque nós estamos pescando mapará que já estão em período, já passaram do período de reprodução. Nós estamos utilizando malha 45, então são peixes grandes. peixes que já passaram pela desova. Então nós não estamos pegando peixes menores onde vai haver uma regressão do estoque. Nós estamos pegando justamente aquela ponta do estoque para sempre esse peixe tá circulando dentro do lago e sempre o produtor e sempre o pescador ter pescado para pescar e assim esse manejo possa dar continuidade. Então é uma pesca sustentável. É por isso que é uma pesca manejada, né? A gente tem um controle da pesca, tem um controle das embarcações, das canoas, das malhadeiras que são permitidas entrar dentro do lago. E isto é um acordo que a gente faz entre a Secretaria do Meio Ambiente, entre o órgão municipal, que é a Prefeitura Municipal de Quari, com os pescadores e com a sociedade privada que compra esse peixe.
Além da atividade pesqueira, a pesca ordenada do Mapará também contribui para o fortalecimento das tradições e da cultura local, sendo um momento de grande importância para a comunidade. Reforçando ainda o compromisso dos pescadores com a gestão responsável dos recursos naturais, promovendo o equilíbrio entre a atividade econômica e a conservação ambiental. Da Rádio Educação Rural de Quari, Leonardo Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E atendimento do Cadastro Único no Careiro, no interior do Amazonas, será suspenso na próxima semana. A paralisação acontece na segunda-feira para a integração de informações no sistema. Acompanhe Wanderleia Oliveira.
A suspensão se dá em virtude do processo de interação de informação, o que impossibilitará o atendimento de beneficiários. A gestora do Cadastro Único no Careiro, Patrícia Barroso, esclarece.
Porque o sistema de cadastro único ele vai ficar indisponível devido ao processo de integração de informações, tanto do sistema Presença, que é o sistema da educação, e o prontuário SUAS, que é o prontuário de atendimento que fica dentro da nossa rede socioassistencial.
Barroso reforça que não haverá nenhum tipo de atendimento, que na terça-feira os serviços serão normalizados.
Então, na segunda-feira não teremos sistema. Então, a gente já avisa com antecedência para que as pessoas das comunidades, né, dos ramais, se programem para vir no próximo dia. Já pode na terça, o sistema já vai estar disponível, vai estar liberado, tá? Mas na segunda, dia 8 de julho, não terá acesso ao sistema.
Durante o período de manutenção, não será possível realizar inscrições, atualizações ou consultas, e os servidores não têm acesso a qualquer serviço digital. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Wanderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a Casa Rosa em Santarém iniciou a programação de aniversário com um café compartilhado. Oficinas de terapia comunitária, passeios e jantar comemorativo também fazem parte da programação de aniversário do espaço, que acolhe mulheres em tratamento de câncer no município. Confira Colégio de Costa.
A Associação Amigos do Peito, a Casa Rosa em Santarém, completa neste mês de julho 8 anos de história no município, marcando uma trajetória de acolhimento, apoio e esperança para mulheres em tratamento de câncer. O espaço presta atendimento gratuito a mulheres e acompanhantes, a maioria de cidades do interior do estado, que não tem condições de ficar na cidade durante as fases do tratamento, como quimioterapia e radioterapia, por exemplo. As pacientes ficam por um período ou até concluírem o tratamento na cidade. E para celebrar os 8 anos de atuação no município, a Casa Rosa inicia a sua programação comemorativa com um café compartilhado, como explica Adelaine Siqueira, diretora-presidente do espaço.
E como a gente tem esse compromisso de prestar conta do que nós também fazemos dentro da Casa Rosa, tendo em vista que nós somos uma organização não governamental, nós vamos fazer esse mês diversas atividades. Vamos iniciar com o nosso café tradicional, que é um café compartilhado, que vai acontecer no dia 6/7, a partir das 8 horas, com um momento de reflexão. A gente sempre fala que é um dia que a gente abre as portas da Casa Rosa para fazer a prestação de conta para a sociedade, para conversar um pouco, para sorrir, para falar sobre fé, para falar sobre as histórias e superação.
Oficinas de terapia comunitária, passeios e jantar comemorativo também fazem parte da programação de aniversário do local, como destaca Adelaine.
A gente também vai ter algumas oficinas com as nossas pacientes, momentos de terapia comunitária, nós vamos ter alongamento e nós vamos também ter passeios. Nós vamos ter um passeio, vamos levar nossas pacientes para conhecer as belezas da nossa cidade, do nosso estado, né? E vamos levar para uma praia para fazer também esse momento de desestresse, né? Elas vivem geralmente dentro do hospital para a Casa Rosa, da Casa Rosa para o hospital. Então, nesse aniversário, nós vamos fazer esse momento de fazer um relaxamento a céu aberto, né, na nossa praia. E depois, na próxima semana, no dia 30, que é dia do aniversário, nós vamos fazer um jantar para celebrar, junto com as nossas pacientes, diretores, voluntários, parceiros, essa fundação da casa, a consolidação, um local que a gente pode garantir dignidade para o tratamento e um pouquinho de qualidade de vida. E para encerrar todo esse processo, no dia 3 de agosto, nós vamos ter um baile dançante, porque como a gente precisa também angariar recursos para casa, nós vamos ter um baile dançante em um clube de Santarém.
Ao longo dos últimos 8 anos, a Casa Rosa tem sido um lar de casa para muitas mulheres, oferecendo-lhes um ambiente seguro e acolhedor, onde podem encontrar apoio emocional, social e psicológico durante o tratamento. A equipe da Casa Rosa, composta por profissionais dedicados e voluntários, trabalha para garantir que cada paciente receba o cuidado individualizado que necessita. As comemorações, que iniciam no dia 6 deste mês com um café compartilhado, visam celebrar a vida, a força e a superação das pacientes que venceram a batalha contra o câncer. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.998 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Nuno Lobo, Daniela Pantoja, Liege Costa e Leonardo Silva. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.